UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Vamos de entrevista? O Instituto Confúcio da UFMG realiza a Semana Cultural Chinesa. As atividades começam hoje e vão até a sexta-feira, dia 23. Com o objetivo de promover o acesso à cultura chinesa, o evento tem palestras, oficina de caligrafia, dança, canto e exibições de filmes. O Conexões conversa agora com o professor do Instituto Confúcio, Vitor Campos, para falar com a gente sobre a China, sobre a cultura chinesa e, é claro, sobre a programação da Semana Cultural Chinesa aqui na UFMG. Muito bom dia, Vitor. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa.
Ah, muito obrigado, bom dia.
Legal, Vitor. Daqui a pouquinho, né, 11 horas é a abertura da Semana Cultural Chinesa. Então, conta pra gente já de cara aí o que vocês prepararam para as atividades.
Então, nós preparamos um conjunto de atividades bastante variado, começando, obviamente, com a abertura, agora às 11 horas. E hoje, segunda-feira, nós preparamos apresentações de alunos, né, sobre temas de cultura chinesa, dos nossos alunos de mandarim. Terça-feira e quarta-feira, a gente preparou duas palestras acadêmicas. A primeira é sobre o snapshot sobre a cultura chinesa, com a doutora Wan Lifan. E a segunda é sobre as Olimpíadas do Rio 2016, sobre os holofotes. A Florianópolis, o título, pela doutora Márcia Smaltz. A gente vai também fazer outros tipos de atividades mais lúdicas, como cerimônia do chá, atividades de dança e canto na terça-feira, oficina de Kung Fu e Tai Chi Chuan na quinta-feira, e uma exibição de filmes chineses na sexta-feira também. E na quinta-feira, jogos chineses, como de tabuleiro, como xadrez chinês, dentre outras coisas. E caligrafia e corte de papel na quarta-feira à tarde.
Bacana. Vitor, quero conversar um pouquinho sobre isso tudo que você está falando aí pra gente, mas quero entender primeiro o Instituto Confúcio, né? Fala pra gente que instituto é esse, qual que é a missão do Instituto Confúcio da UFMG, Vitor?
Então, o Instituto Confúcio, ele é uma instituição chinesa do Ministério de Educação, ministrado pela Hanban. Cada instituto, no mundo inteiro existe o Instituto Confúcio. Cada um deles pertence a uma universidade da China. Quando uma universidade brasileira faz algum termo de apoio com uma universidade chinesa, eles costumam abrir esse tipo de instituto para divulgar a cultura e a língua chinesa. Né? Então, assim, o nosso Instituto Confúcio, ele pertence à Universidade Huake, que fica em Wuhan, na China. E é uma fundação sem fins lucrativos que tem o objetivo de divulgar a cultura chinesa. Então, nós não só temos cursos de língua chinesa, como também outras atividades, como o Tai Chi Chuan, arte do chá, caligrafia, entre outras coisas. E não só aqui na UFMG, como também em outros lugares, como, por exemplo, nós temos cursos no CEFET, aqui da UFMG, em uma escola municipal de Governador Valadares, e estamos pensando em abrir futuramente aqui em outros lugares de Belo Horizonte.
Bacana. E através do Instituto, e alguns alunos já visitaram a China, tem essa possibilidade também, Vitor?
Sim, já houve dois semestres de intercâmbio, a gente tem bolsas de estudos variadas de um mês, seis meses, um ano, e uma bolsa de mestrado também. E já foram dois grupos de alunos, inclusive eu já fui ano passado, e a bolsa ela contempla não só a comida, também como a moradia, o seguro de saúde e o curso de mandarim para quais os alunos vão vir.
Interessante. E falando no mandarim, né, na língua chinesa aí, Vitor, qual que é a importância de se falar mandarim hoje? Por que é interessante estudar o mandarim?
Então, a China agora é praticamente a maior economia do mundo, né? Só os Estados Unidos que perde. E, obviamente, ela se abriu muito recentemente. Então, todos os países agora, eles estão querendo reforçar as relações com a China, não só econômicas, mas também políticas, culturais, e realmente é um país bastante grande, né, com uma influência muito forte. Então, a importância do mandarim recentemente é justamente não só por questões econômicas de trabalho e emprego, mas também um intercâmbio cultural muito interessante que as pessoas buscam estudar também.
Uhum.
Mas principalmente também por questões de trabalho e tudo, comércio.
Muito bem, agora são 10 horas e 47 minutos. Você está no Conexões aqui pela UFMG Educativa. Estou conversando com o Vitor Campos sobre a Semana Cultural Chinesa aqui na UFMG. E, Vitor, em vários dias na programação da semana, né? E até não só na semana, mas é uma atividade também, divulgação da cultura chinesa que o Instituto Confúcio realiza, é a cerimônia do chá, né? O chá. Quero entender um pouco dessa simbologia aí. O chá é muito consumido na China. Como é que essa cerimônia, o que ela representa?
Uhum. Então, o chá, ele é essencialmente chinês, né? Por exemplo, a gente costuma associar o chá com outros países, como Inglaterra, Índia, né?
Isso.
Mas a gente tem que lembrar que sempre começou lá. O chá, originalmente, ele servia como algum tipo de remédio, medicina, e depois passou posteriormente para degustar mesmo, saborear, e dentre várias outras coisas. E o chá, ele, você tem uma cerimônia de degustação bastante complexa, né? Desde sentir o cheiro, desde fundir o chá, desde saborear de determinadas formas. E a gente tem 6 tipos principais de chá, que seria o chá branco, o chá negro, o vermelho, o oolong, o verde. E pode falar que existe uma variedade de oolong chá que ele é mais escuro.
Uhum.
E dentre essas variedades, nosso objetivo com a cerimônia do chá é mostrar aos alunos não só como degustar, como apreciar o chá, como também mostrar os diversos tipos e os diversos sabores de chá.
Uhum. Mas qual que é a simbologia da cerimônia, Vitor?
Então, ela tem um ritual bastante complexo, mas a simbologia mesmo, ela serve justamente para você aproveitar o máximo de sabores de degustação.
Ah, legal.
Ela não tem nada de religioso, uhum, nem de transcendental, para falar a verdade.
Entendi.
Existe mais uma questão de cerimônia, ritual de educação, cortesia, polidez, né?
Bacana, interessante. E pensando nas artes marciais, no Kung Fu e no Tai Chi Chuan, é assim que fala?
Uhum, então. Tai Chi Chuan.
Qual que é o significado aí da arte marcial para a cultura chinesa também? Fala um pouco para a gente.
Então, a arte marcial, ela desenvolveu originalmente como uma técnica de treinar o corpo e a mente, né? Tanto que assim, você vê que a origem das artes marciais são geralmente em templos budistas, taístas.
Uhum.
Posteriormente virou como um tipo de luta, autodefesa, mas agora eu acho que ela voltou mais ao original dela, que é exercício e treino. E recentemente, com a abertura da China, ela virou muito também para exibição, performance, né? Que muitos ocidentais têm interesse.
Uhum. E pensando na caligrafia, Vitor, né? Vocês também prepararam uma oficina de caligrafia. A relação do chinês com a escrita é diferente aí da relação que as línguas ocidentais têm com a nossa escrita também?
Não, sim, bastante diferente, né? Simplesmente começando com um tipo de escrita que ela é logográfica. O que significa que cada letra tem um símbolo complexo, né? Não necessariamente representando uma palavra, mas ou uma ideia, um conceito, né? E a caligrafia, ela, ao contrário da nossa sociedade ocidental, ela se mostra em qualquer aspecto da cultura. Por exemplo, ela não fica só em cartas, papéis, documentos, mas também como arte para enfeite, decoração,
uhum,
em festividades, né, que você cola vários cartazes de caligrafia no Ano Novo Chinês. E ela tem uma simbologia bem mais complexa, mostrando em cada área cultural um significado diferente, né? E é bem diferente da nossa cultura, que caligrafia é só uma arte, né, que é usada estritamente em algum sentido, mas não. Na China ela é parte da vida cotidiana até.
Uhum. E quem pode participar da Semana Cultural Chinesa, Vitor? Vamos fazer um convite aí para os nossos ouvintes.
Ah, então, ela é aberta para qualquer pessoa que tem interesse e vontade de participar. E todos podem vir às atividades e demais eventos que a gente está promovendo. Aí, todos os dias, de segunda a sexta, sempre tem algum evento diferente. E a gente pode repetir alguns eventos também. Por exemplo, terça e quarta tem a cerimônia do chá, para quem não pôde vir terça.
Bacana. E aí, na sexta, exibições de filmes, não é isso?
A sexta, isso. Exibição de filmes pela tarde.
Beleza, mas no site do Instituto Confúcio tem toda a programação também, não tem, Vitor? institutoconfucio.fmg.br.
Exatamente. Tem, assim como os panfletos que você pode encontrar na Faculdade de Letras, tanto no Senex como no nosso escritório.
Bacana. Vitor Campos, muito obrigada pela participação, né, por compartilhar um pouco do seu conhecimento sobre a China com a gente. Conte sempre aqui com a UFMG Educativa, tá bom?
Ok, muito obrigado a você.
Obrigada, bom dia.
Bom dia, até logo.
Até mais. Tá aí, você ouviu a entrevista com o Vitor Campos, ele que é professor do Instituto Confúcio aqui da UFMG, já que hoje conversamos com ele, né, sobre a cultura chinesa, já que hoje começa a Semana Cultural Chinesa aqui na UFMG durante toda essa semana, de segunda a sexta. E começa, ó, daqui a pouquinho, 11 horas. As atividades são todas na Faculdade de Letras. Informações, a programação toda, você encontra em www.institutoconfucio.fmg.br, institutoconfucio.fmg.br. Mas aqui na nossa conversa a gente falou de boa parte da programação, né? Até explicando um pouco aí de tudo isso, por que que isso está na programação. Mas eu vou fazer outro convite também. Se você não, é sempre na parte da manhã, né? De segunda a sexta aqui no Campus Pampulha. Se essa semana está difícil, mas você queria ter um contato aí com a cultura chinesa, né? Entender um pouco do Tai Chi Chuan. O Instituto Confúcio convida toda a comunidade para o curso gratuito, que é terça e quinta até dezembro. Então, é sempre 8 às 9 da manhã na Faculdade de Letras também e de 9h20 às 10h20 na Praça de Serviço. Sempre terças e quintas, curso gratuito de Tai Chi Chuan aqui na UFMG, também promovido pelo Instituto Confúcio. Tá bom? Então, ó, www.institutoconfucio.fmg.br é o canal, é a dica.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.